Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2013 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço www.aeseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/ri. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, senhor Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente de Relações com Investidores, o senhor Rinaldo Pecchio Júnior. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Britaldo Soares. Por favor, senhor Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos dar início, então, à apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2013 da AES Eletropaulo. Além do Rinaldo Pecchio, estão presentes também Pedro Bueno, que é o nosso vice-presidente de assuntos legais, André Gomes, diretor de regulação da distribuição, nosso vice-presidente de desenvolvimento de negócios e estratégia, Francisco Morandi, e os demais membros da equipe de relações com investidores da companhia. Passando para o slide 2, como destaque no primeiro trimestre, eu gostaria de ressaltar a continuidade da evolução dos indicadores de qualidade de serviço, DEC e FEC, ambos dentro do limite regulatório, sendo que o DEC apresentou uma queda de 13% e o FEC de 10%, como reflexo dos investimentos e melhorias que a companhia vem fazendo. As ações de eficiência operacional também resultaram na redução do índice de perdas totais, que passou de 10,4% para 10,1% no comparativo trimestral, e ainda como destaque operacional, o aumento da demanda da classe residencial, que foi de 4%, e comercial total, que abrange o comercial cativo e o comercial livre, que cresceu cerca de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2012, sustentando, no geral, um crescimento total de mercado da ordem de 2%. Sobre os nossos dados, sobre a nossa performance financeira, que serão detalhados ao longo da apresentação, eu gostaria de citar alguns pontos, iniciando pela queda da receita bruta da ordem de 14%, que totalizou R$ 3,3 bilhões, em função do impacto do programa de redução da tarifa originário da Lei 12.783, de 2013, e sobre o qual nós falaremos mais à frente. Com relação às despesas de pessoal, materiais e serviços e outras, PMSO, gerenciável, nós registramos uma redução de 3,4% neste primeiro trimestre, abaixo do índice inflacionário apurado no período. dentro dos esforços que a companhia vem empreendendo para reduzir as suas despesas gerenciáveis. Nosso EBITDA ajustado foi 35% superior ao primeiro trimestre de 2012, atingindo 209 milhões, em função do efeito combinado do crescimento de mercado e aplicação do índice de reajuste tarifário de 5,5% em julho de 2012, compensados pelo aumento dos itens com parcela A. O nosso EBITDA reportado foi de 128 milhões de reais, com uma redução de 60% em relação ao primeiro trimestre de 2012, principalmente em função do impacto negativo da revisão e reajustes tarifários sobre a parcela B. A geração de caixa do trimestre atingiu 385 milhões de reais, um incremento de 30% em relação ao primeiro trimestre de 2012. Em março, nós concluímos a renegociação dos nossos covenants financeiros, quando alteramos os limites da relação dívida EBITDA para 5,5 vezes no primeiro trimestre, 3,75 vezes para o segundo trimestre de 2013, e nós esperamos voltar a patamares inferiores ao índice original de 3,5 vezes já a partir desse terceiro trimestre. Com relação a destaques no plano social, gostaria de ressaltar os nossos resultados em segurança, com a redução de acidentes e aqui nós não registramos nenhum acidente com pessoal próprio, e no plano ambiental com a redução de 4,6 gigawatt-hora do consumo de energia elétrica de nossos clientes por meio de programas de eficiência energética. Passando para o próximo slide, nós temos aqui os principais eventos regulatórios do trimestre e também a nossa, nós vamos discorrer sobre os recursos administrativos relativos à terceira revisão tarifária. Nós temos uma redução média, o programa de redução das tarifas em média de 20%, que foi implementado em janeiro, e ele definiu as novas condições, ele foi feito com base nas novas condições dos contratos de concessão de geração e transmissão, com vencimento entre 2015 e 2017. Tivemos também a redução dos encargos setoriais e a retirada de subsídios da estrutura da tarifa, com aporte direto via a contribuição de desenvolvimento energético. Algumas geradoras não aceitaram as condições para a renovação de contratos de concessão e não renovaram as suas concessões. Dessa forma, as cotas de energia das geradoras que tiveram as suas concessões renovadas foram distribuídas às distribuidoras, e com isso a Eletropaulo alcançou o nível de contratação de 95,6%, gerando uma exposição involuntária de 4,4%. Em março desse ano, nós tivemos o decreto 7.945, que dispõe sobre o repasse de recursos da CDE às concessionárias de distribuição. O repasse neutraliza, em 2013, a exposição involuntária das distribuidoras no mercado de curto prazo, que para a AES Eletropaulo representa 4,4% de seu balanço energético, bem como o risco hidrológico e o custo adicional do despacho de usinas termoelétricas. Nesse primeiro trimestre, a AES Eletropaulo reconheceu em seu resultado 317 milhões, que detalharemos à frente, sendo que desse valor, 283 milhões foram referentes, já foram creditados no caixa da companhia com base nos aportes da CDE. Com relação ao efeito do aumento do despacho térmico no final de 2012, que totalizou 118 milhões, este será compensado por meio da tarifa em favor da Eletropaulo no próximo reajuste tarifário. Agora, me referindo ao nosso recurso administrativo junto à ANEEL, nós estamos conduzindo o processo, uma série de interações com a agência reguladora e só recapitulando os principais pontos que estão em discussões, que estão em discussão. Primeiramente, a base blindada, aonde nós tivemos, nós apresentamos o pleito de reversão da exclusão de R$ 728 milhões de reais referente à quantidade de cabos e R$ 533 milhões de reais referente à reclassificação de contas e ajustes na quantidade de equipamentos. Nós estamos também rediscutindo o reconhecimento dos investimentos realizados no ciclo tarifário 2007 a 2011, ser referente à base incremental, e o nosso pleito é de reconhecimento de um valor de cerca de R$ 442 milhões de reais, referente a componentes menores e a capitalização de mão de obra, que, no nosso ponto de vista, não foram adequadamente refletidos na revisão tarifária da AES Eletropaulo. Esses são os dois pontos principais em discussão. Esse processo ele está em andamento e ele deve ser concluído até a data do nosso próximo reajuste tarifário no próximo dia 4 de julho de 2013. Eu vou passar a palavra agora ao Rinaldo Peck para que ele dê prosseguimento à apresentação e eu retorno na sessão de perguntas. Por favor, Rinaldo.
Obrigado, Britaldo. Boa tarde. Vou começar falando aqui no slide 4, que a gente mostra o mercado da Eletropaulo nesse primeiro trimestre. E nesse slide nós mostramos o comportamento de consumo dos clientes em comparação ao primeiro trimestre de 2012. O mercado total apresentou um aumento de 2,2% em função do crescimento da classe comercial total e classe residencial. Com a alocação dos volumes do Mercado Livre nas respectivas classes, que a gente mostra na parte de baixo do gráfico, nós verificamos um crescimento de 5,2% da classe comercial, que reflete a expansão do volume de vendas do comércio varejista de São Paulo, e impacto de 0,8 dias de faturamento, contribuindo para esse valor de 5,2% de variação. Já o consumo da classe residencial apresentou crescimento de 3,8%, devido ao aumento da renda real na região metropolitana de São Paulo, incremento de 174 mil clientes nos últimos 12 meses e redução de 0,2 dias de faturamento nos clientes de baixa tensão. O desempenho do mercado total foi também influenciado pela classe industrial total, que continuou com desempenho negativo, com queda de 3,1%, reflexo do baixo crescimento econômico no país em 2012 e no começo de 2013, impactando fortemente a atividade industrial na área de concessão, mas que, em alguns segmentos, a gente já começa a ver alguns sinais de melhoria. Passando para o próximo slide, número 5, nós mostramos o comportamento dos indicadores de qualidade. No slide 5 eu vou falar do DEC, no 6 sobre o FEC. A companhia vem desenvolvendo desde o segundo semestre de 2010 ações importantes para a contínua melhoria dos serviços prestados aos clientes e a melhoria dos indicadores de qualidade através de poda intensiva de árvores, instalação de religadores, seccionalizadores automáticos e outros investimentos. Como podemos ver no gráfico da esquerda, o DEC apresentou queda de 13% nos últimos 12 meses, atingindo 8,29 horas, que é o menor índice desde 2006, e no acumulado de janeiro a abril, o DEC apresentou queda de 9%, conforme mostramos na parte direita do slide. No slide número 6, nós mostramos um FEC que encerrou o trimestre em 4,6 vezes, com uma melhora de 10% em comparação aos últimos 12 meses e mantendo-se por mais um ano dentro do limite regulatório. Nos 4 primeiros meses de 2013, o FEC ficou 5% abaixo comparado ao mesmo período de 2012. A melhora dos indicadores de qualidade é resultado do sólido plano de investimento da companhia, efetuado nos últimos anos para atender a adição de novos clientes, principalmente expansão e melhoria do sistema e manutenção preventiva e corretiva. E a redução dos indicadores possibilita melhorar a satisfação dos clientes, reduzir custos com penalidades por transgressões dos indicadores de DIC, FIC e DMIC, gastos com call center e deslocamento de turmas para atuação em outras atividades e diminuição de custos de manutenção corretiva. No slide 7, nós mostramos a evolução das perdas da companhia. Nós verificamos que ocorreu uma redução de 0,3 ponto percentual nos últimos 12 meses e as perdas estão melhor do que o limite regulatório estabelecido para o ciclo 2012-2013. De maneira a manter esse indicador dentro dos parâmetros regulatórios, a companhia está praticando as seguintes ações, incluindo esforços junto à população de baixa renda. Inspeção de fraude, no primeiro trimestre nós tivemos 60 mil inspeções com taxa de assertividade de 21%, versus uma taxa de assertividade no mesmo trimestre do ano anterior de 13%. Programa de recuperação de instalações cortadas, foram recuperadas 11 mil instalações, contra 14 mil no primeiro trimestre de 2012, mas a redução foi impactada pela troca de algumas empresas terceirizadas e a expectativa nossa para 2013 é que o valor total do ano supere os valores de 2012. Também tivemos substituição de medidores obsoletos, que foram 51 mil contra 16 mil no mesmo período do ano passado, e a empresa tem como meta substituir 15% acima do que foi realizado em 2012, no ano de 2013. No primeiro trimestre, a companhia atingiu 41% já da meta de trocas do ano. Com relação à regularização de ligações clandestinas, a companhia regularizou 14 mil ligações no primeiro trimestre de 2013, que é um número praticamente estável com relação ao ano anterior. E para o ano, a nossa meta é de regularização em 75 mil ligações, ou um número 35% acima do valor de 2012. Também foi importante o cadastramento de 216 mil famílias nos programas assistenciais oferecidos pelo governo, que credencia também a tarifa diferenciada. No slide de número 8, nós mostramos a evolução dos investimentos, e o valor no trimestre foi de 145 milhões, uma redução de 21% em comparação ao primeiro trimestre de 2012, em função de que, bom, os investimentos do período, nós tivemos 53 milhões para atender a adição de 40 mil novos clientes, dos quais 14 mil refere-se à regularização de ligações ilegais, 36 milhões de reais em expansão e melhoria do sistema, que beneficiarão uma população de cerca de 800 mil habitantes, 29 milhões em projetos de manutenção preventiva e corretiva e 496 quilômetros de rede, bem como modernização de subtransmissão e rede subterrânea. 5 milhões em recuperação de perdas, com realização de inspeções de fraudes e anomalias de substituição de 51 mil medidores mencionados. Em 2013, a companhia pretende investir 647 milhões na expansão do sistema, manutenção e qualidade de serviços, sendo 621 milhões com recursos próprios e 26 milhões recursos de terceiros. No slide 9, nós mostramos a receita da companhia e aqui nós verificamos que a receita bruta total ela teve uma queda de 14%, como o Brital destacou, mas quando nós olhamos a receita sem a receita de construção, que ela precisou ser mostrada dessa forma por conta da adoção do FRS, a gente vê que a redução ela é bem menor, ela fica na ordem de 6%. Na receita bruta, as principais variações, nós tivemos a aplicação em 4 de julho do índice combinado de revisão e reajuste de menos 2,26% e a aplicação de tarifa de redução tarifária de 20%, em média 20% de redução a partir de 24 de janeiro de 2013, devido ao programa de redução de custo de energia. E, em contrapartida, tivemos um crescimento no mercado já mencionado de 2,2% no mercado cativo na área de concessão. Nas deduções, redução de 27%, alcançando 993 milhões, e tivemos redução nos encargos de CCC, RGR e CDE, resultado da redução do mesmo programa mencionado, e redução de 113 milhões de encargos tributários em função da redução média da tarifa de 20%. Na receita líquida, o efeito foi de 6% que eu mencionei, alcançando 2,1 bilhões em 2013, no primeiro trimestre, versus 2,3 bilhões, ou 2,286, para ser mais exato, no primeiro trimestre de 2012. Passando para o slide número 10, em setembro o governo anunciou as medidas de redução de custo de energia para estimular a economia e aumentar a competitividade. No quadro à esquerda, nós mostramos o balanço energético estimado para o ano 2013. A exposição esperada causada pela não alocação de cotas em função da não prorrogação de concessões de algumas geradoras é da ordem de 4%. Para neutralizar os efeitos da exposição do risco hidrológico, da alocação de cotas e do despacho de térmicas, foi publicado em março o decreto 7945, autorizando o repasse de recursos da CDE às distribuidoras. Nós tivemos a contabilização 317 referente à provisão desse repasse no primeiro trimestre. Dos quais 29 milhões referente à exposição de curto prazo, 71 milhões referente ao risco hidrológico e 217 em função do despacho de usinas termoelétricas. Em abril e maio, como o Britaldo já havia mencionado, nós recebemos 283 milhões referente aos impactos mencionados. Dessa forma, no segundo trimestre, ocorrerá a reversão de 34 milhões referente à diferença entre a provisão feita pela companhia e o valor efetivamente recebido. Essa diferença decorre da mudança de metodologia de cálculo determinada pela ANEEL após o fechamento contábil. Com o aporte de CDE, as despesas de parcela A atingiram 1 bilhão 541 milhões, serão detalhados nos próximos slides. No slide 11, apresentamos custos e despesas operacionais que aumentaram 1% em comparação ao primeiro trimestre de 2012. Na parcela A, que é a parte verde do gráfico, ela atingiu 1,541, que eu mencionei, e ela ficou praticamente estável com relação ao primeiro trimestre de 2012, por conta do recebimento de recursos da CDE, que eu já mencionei. As principais alterações que nós tivemos foi crescimento de 19% no preço médio de energia comprada e aumento de 0,7% no volume de compra de energia, explicado pelo aumento do preço de energia em leilões, principalmente em função do maior despacho das térmicas, cuja participação no balanço energético foi de 15% no trimestre. Também o crescimento de preço de energia adquirida de Itaipu, refletindo o aumento da cotação do dólar entre os trimestres, e o reajuste do contrato bilateral com a SGT em 5,2%. Também tivemos a redução de 68% nas despesas com transmissão e encargos, principalmente encargos de rede básica e encargos de serviço sistema, em função da Lei 12.783 e do aporte de recursos da CDE. Finalmente, 10 milhões contribuíram para a redução em função da transferência de encargos de geradora, cuja concessão foram renovadas em 2013 para as distribuidoras, conforme previsto na Lei 12.783. O aumento de custo da parcela A, inclusive despesa com CEFUR, será repassado à tarifa na próxima revisão tarifária. A parte azul do gráfico do slide 11 refere-se ao PMSO, que eu detalho a partir de agora no slide número 12, onde gostaria de destacar que os itens de PMSO gerenciáveis da companhia apresentaram redução de 3,4%, ficando abaixo da inflação de quase 8% no período. O PMSO gerenciável totalizou 287 milhões no primeiro trimestre, explicado pela redução de 2,4% de despesas de pessoal, fruto de reestruturação do quadro de funcionários efetuado no segundo semestre de 2012, a queda de 8 milhões com outras despesas, incluindo publicidade, tributos, tarifas bancárias, entre outros. No trimestre, o PMSO reportado à companhia foi de 444 milhões, crescimento de 5,4%, variação essa abaixo da inflação. Os principais motivos para esse crescimento foram o aumento com Fundação CESP, que depois, mais à frente, eu vou falar um pouco do efeito caixa que nós tivemos, que não foi da mesma proporção, em função da queda de taxa de retorno, né, contabilizado nos parâmetros atuariais, e e aumento de 14 milhões em função do movimento dos processos judiciais no período. A companhia segue empenhada na gestão de custo para atingir a redução de 100 milhões de PMSO gerenciável sobre o mesmo valor, sobre o mesmo PMSO gerenciável de 2012, corrigidos pela inflação. E aqui eu gostaria de destacar mais uma vez o comportamento dessas despesas que nós chamamos de gerenciáveis. Obviamente que Fundação CESP, contingência, especialidade e baixas também tem uma certa dose de gerenciamento, mas aquelas que são diretamente relacionadas com desembolsos que a empresa controla, é muito mais essas que eu mencionei de PMSO e que nós mostramos uma queda de 3,4. Então, programa nosso mostrando o resultado. No slide 13, nós mostramos a variação do EBITDA, com uma redução de 60% sobre o primeiro trimestre de 2012. Entre os impactos, nós temos um impacto negativo de 194 milhões referente ao efeito combinado de revisão e reajuste tarifário sobre a parcela B, parcialmente compensado pelo aumento do mercado de 2,2%, que representou 22 milhões. O aumento de 5% de despesa com PMSO reportado, totalizando 23 milhões, devido principalmente ao aumento com a entidade de previdência privada de 24 milhões. Novamente, eu vou fazer o comentário sobre o efeito caixa disso. E o aumento de 14 milhões nas despesas com discussões judiciais. Por outro lado, tivemos redução de 41 milhões em conta de outras receitas e despesas decorrentes dos menores custos de construção, e redução dos custos de parcela A com compra de energia em cargos setoriais em 6 milhões, quando comparados aos custos incorridos, aos custos reconhecidos na revisão tarifária homologada em 3 de julho de 2012. Gostaria também de destacar um número que está mencionado no release da companhia, onde o EBITDA ajustado da empresa, ele que é o que mede para fins de come, ele teve um crescimento de 34,7% na comparação do primeiro trimestre de 2012 para o primeiro trimestre de 2013, saltando de 155 milhões em 2012 para 208 milhões em 2013, mostrando novamente aspectos dos programas que nós estamos tendo de redução de custo. Bom, o slide 14, ele mostra o lucro líquido da empresa. Na verdade, nesse período nós tivemos um prejuízo de R$800 mil versus um lucro de 97 milhões no primeiro trimestre de 2012. Esse resultado é explicado pelo impacto negativo do efeito da revisão reajuste que eu mencionei, o aumento de despesas PMSO, principalmente fundação, redução de 41 milhões com outras receitas e despesas decorrente dos menores gastos de construção e menores custos de parcela A, compra de energia em cargos setoriais, da ordem de 6 milhões. Resultado financeiro 20 milhões superior, que eu vou mencionar mais à frente. Já o resultado ajustado pelos ativos e passivos regulatórios totalizou um prejuízo de 30 milhões, representando uma variação de 75% melhor contra o efeito negativo, contra o valor negativo de 121 milhões no primeiro trimestre de 2012. O slide número 15, ele mostra a geração de caixa, o fluxo de caixa pro forma da empresa, onde aqui eu gostaria de destacar a maior geração de caixa operacional de 2013 comparado com 2012. Nós tivemos aqui uma geração de caixa operacional de 385 milhões versus 304 no primeiro trimestre. E aqui eu volto a chamar a atenção para aquela questão de que, apesar de que o custo do fundo de pensão ter sido maior, quando nós observamos o que de fato sai do caixa da empresa, a gente vê uma absoluta estabilidade nesse valor. Foram 56 milhões no primeiro trimestre de 2012 e 55 milhões no primeiro trimestre de 2013, sendo que para o ano nós estimamos que o valor de 2013 deve ser 4,5% superior ao valor do ano de 2012. E a empresa fechou o trimestre com um saldo de caixa de R$ 919 milhões de reais. Passando para o slide de número 16, Aqui nós mostramos a dívida líquida e mostramos um pouco, o Britaldo já comentou, com relação às alterações dos limites dos covenants, onde nós passamos para 5,5 vezes no primeiro trimestre, nós fechamos com 4,4, 3,75 no segundo e 3,5 a partir do terceiro. E lembrando que a situação que nós vivenciamos no fechamento do primeiro trimestre, ela acabou sendo agravada por custos maiores de energia que nós tivemos e que acabou acontecendo um desembolso maior de caixa da empresa, e isso fez com que a dívida líquida ficasse maior. A tendência é que realmente a partir já do segundo trimestre a gente comece a ver uma rápida recuperação desse índice para, como o Britaldo comentou, que deve ficar dentro dos níveis contratados. Bom, esses eram os comentários da parte dos covenants, depois podemos entrar mais detalhes na parte de perguntas. E agora eu vou devolver a palavra ao Britaldo para as considerações dele. Britaldo, por favor.
Obrigado, Reinaldo. Bom, antes que a gente passe para as perguntas, só gostaria de reforçar mais uma vez alguns pontos, como o aumento do mercado total em 2,2% comparativamente ao primeiro trimestre de 2012, a continuidade da evolução da melhoria da qualidade de serviços através aí, medidos através do DEC e do FEC, né? Com as respectivas evoluções de 13% e 10% no trimestre, a redução das perdas totais em 0,3 pontos, fechando o trimestre em 10,1%, e como o Pécio, o Rinaldo comentou, a evolução da geração de caixa no trimestre com incremento de 30%. Nós seguimos dentro dos nossos objetivos e, como já comentado anteriormente, nos nossos esforços de gestão dos custos da companhia, em vista e também dos resultados da terceira revisão tarifária, mantendo o nosso objetivo de redução de R$ 100 milhões nas despesas associadas ao PMSO gerenciável, com o objetivo de atingirmos aí os R$ 100 milhões comparativamente ao PMSO gerenciável de 2012, corrigidos pela inflação. Nós seguimos no acompanhamento e nas interações com a agência reguladora referente ao nosso recurso administrativo quanto aos resultados da terceira revisão tarifária da S. Eletropaulo, destacando aí os pontos que eu comentei, tanto com relação à base blindada também ao maior reconhecimento dos investimentos realizados no ciclo tarifário 2007-2011, para que a gente possa ter um melhor equilíbrio daquela revisão tarifária. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vamos passar então às perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Oswaldo Teles Filho, Banco Espírito Santo.
Oi, boa tarde. Britaldo, eu queria fazer uma pergunta sobre essa próxima revisão, ajuste tarifário que vai ter em julho. Você mencionou aqui no slide 2, no 3, desculpa, esses itens que vocês estão requisitando aí para essa próxima ajuste tarifário. Tem algum outro item que você acha que é importante que a gente deveria considerar? Quer dizer, assim, de imediato eu penso na parcela A, que logicamente ela vai ser considerada, mas assim, se é só isso mais ou se tem alguma outra coisa que a gente deveria levar em conta.
Obrigado, Oswaldo. Eu vou iniciar a resposta e depois eu vou pedir ao André Gomes, que é o nosso diretor de regulação da distribuição, que complemente aí o que ele julgar adequado. Primeiro, vamos separar os eventos, né? Uma coisa é o recurso administrativo relativo à terceira revisão tarifária, que são os pontos que eu coloquei para vocês, ou seja, que é a discussão em relação à base blindada, a questão da diferença de cabos e a reclassificação de investimentos entre contas de investimento, que você tinha de um lado cerca de sete, do lado da diferença de cabos cerca de 728 milhões de reais, e com relação a reclassificação de contas e ajustes na quantidade de equipamentos, outros 533 milhões. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da base de remuneração incremental relativa aos investimentos que nós realizamos no ciclo 2007-2011 e que, obviamente, estão dando seus resultados, é só observar a contínua evolução da qualidade do serviço da Eletropaulo, ou seja, todo o investimento em tecnologia e automação que a gente fez ao longo desse tempo, estão aí dando o seu resultado em relação à qualidade do serviço. Então, os dois principais itens do recurso administrativo da revisão tarifária são esses. Nós temos um terceiro ponto que é relativo à discussão do benchmark de perdas, né, que foi utilizado e que nós também estamos argumentando com a agência reguladora uma possível reconsideração desse benchmark, uma vez que a gente julga que ele pode ser um outlier com base numa série de análises que foram feitas pelas nossas equipes, tá? Então, esse é um ponto, e obviamente que isso seria tradicionalmente é refletido juntamente, é refletido, seria, vamos dizer, decidido na mesma época do reajuste tarifário anual, seguinte à revisão tarifária. Essa é vamos dizer, a prática, a tradição, tá? Outra coisa é o reajuste anual, que você tem anualmente com base no repasse dos custos de parcela A, como você citou, e que a diferença que nós temos esse ano é a consideração do aporte de recursos de CDE para compensar uma certa proporção desse reajuste anual. Não quer dizer que você não terá o reajuste, mas você poderá ter um aporte de CDE em função da magnitude desse reajuste anual. Tá? Então, na verdade, você tem esses dois eventos, eu acho que você tem esses dois processos que são distintos, mas que podem se unir em julho, quando você vai refletir isso na tarifa. Na verdade, você vai ter uma decisão para um processo que é retroativo a julho de 2011, que é o recurso da revisão tarifária, e você tem um reajuste anual regular da companhia em julho de 2013, que seria aí aplicado sobre a tarifa já até ajustada pelo recurso, pela decisão em relação ao recurso administrativo. Eu vou pedir ao André que complemente aquilo que ele julgar necessário, mas em tese, Oswaldo, em síntese, é isso que a gente está enxergando. Por favor, André.
Britaldo, é o PEC. Eu só queria comentar que eu acho que um dado importante aí desse reajuste é que nós temos aí um valor já de CVA a ser considerado no reajuste na ordem de 422 milhões, ou seja, um valor significativo, né, do que já foi incorrido pela empresa e que vai ser reconhecido e com certeza refletido no reajuste. Queria fazer só esse comentário e vou passar para o André.
Obrigado.
É exatamente o que o Britaldo já comentou, são dois eventos separados, o recurso administrativo pode sim ser contemplado no reajuste tarifário, e de evento mais significativo para o reajuste tarifário é esse que o PEC acabou de citar, que é realmente a CVA acumulada até o momento de 421 milhões de reais.
Eu acho que um outro ponto, Oswaldo, só para complementar, vamos recordar também que a gente tem a diferença que foi acumulada no entre julho de 2011 e junho de 2012, que quando a revisão tarifária aconteceu em 2012, nós estávamos um ano depois da data original da revisão tarifária. Então, lembrando que a gente tem, no caso do Eletropaulo, cerca de R$1,053 bilhão a serem considerados para devolução aos clientes do Eletropaulo em vista do atraso da revisão tarifária, tá certo? E que o que está sinalizado até agora é aquela devolução de um terço no primeiro período tarifário, de julho de 2013 a julho de 2014, e posteriormente os outros dois terços. Acho que, na minha visão, são esses os principais pontos.
Só para entender, esse 421 milhões de CVA que está acumulado, que vocês mencionaram, já inclui esse 1 bilhão ou não?
Não. Na verdade, são... Pois não, Bruno.
Pode seguir, Pé.
Na verdade, são dois fatores. Nós temos um lado, 1 bilhão e 53, né, de valor original, que o Britaldo mencionou, e do outro lado, eu já tenho a receber esses 422 milhões que vai ser considerado. Então, quando nós falamos, né, do valor líquido que nós temos de devolução, já não é o valor inteiro de 1 bilhão e 53. Eu já tenho esse 422 que vai abater disso.
Entendido. Obrigado.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, Brasil Plural.
Boa noite a todos. Eu queria, na verdade, entender se teve alguma evolução aí no processo com a Eletrobras. Se você puder dar algum update aí sobre isso. Obrigado.
Pois não, Marcelo, eu vou pedir o Pedro Bueno, vice-presidente jurídico, para prover a resposta. Pedro, por favor.
Marcelo, tudo bem?
Tudo jóia.
Bom. Não sei se você recorda, mas em dezembro nós tivemos uma decisão de primeira instância que condenou a companhia a arcar com toda a dívida envolvendo o caso. E nessa decisão, a companhia recorreu e em fevereiro ela reverteu integralmente. Ou seja, o que significa agora que o próximo passo é que seja dado início ao processo de perícia, a qual deve ser iniciado pela Eletrobras. Então, nesse momento, não tem onde nos encontramos, aguardando essa fase ser iniciada.
Você sabe, você já chegou nessa fase que vocês já escolheram os peritos ou ainda nem isso foi definido?
Não, o perito ele é nomeado pelo juiz. Isso sequer aconteceu.
Vocês têm alguma expectativa de quando pode ter uma definição maior sobre isso? Se acontece ainda esse ano ou talvez ano que vem?
Pois é, Marcelo, difícil, quer dizer, estimar. Eu não sei, a qualquer momento isso pode acontecer, então eu não gostaria de arriscar se vai ser daqui a 15 dias, um mês, dois meses. Quer dizer, eu aqui corro um risco de de dar uma opinião totalmente leviana. Então eu prefiro não estimar um prazo. Eu posso falar que pode acontecer a qualquer momento.
Marcelo, só para esclarecer, uma coisa é a escolha do perito, depois é o processo da peritagem em si, né? Uhum. Então, acho que a escolha do perito é o que o Pedro falou, ou seja, uma decisão do juiz, obviamente que existem considerações do Eletropaulo e considerações da outra parte. A partir daí, você teria um processo de peritagem, como a gente já discutiu em outras oportunidades, que tem o seu tempo para ser realizado, até pela complexidade e o tempo de vida que esse processo já tem. Nós estamos falando de um processo de praticamente 20 anos. Então, aí você vai ter um tempo mais longo envolvido a partir do momento que esse perito seja selecionado.
Ok, muito obrigado.
Okay. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Obrigado. Bom, em suma, eu queria agradecer a participação de vocês. Nós ficamos à disposição aí para qualquer esclarecimento e à medida que a gente tiver evoluções, seja no processo regulatório, dos processos regulatórios que a gente comentou, ou mesmo no caso Eletrobras, nós vamos provendo atualizações a todos. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima. Muito obrigado.
A teleconferência da S. Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.